News FM, nas eleições 2018.
A Band News FM Curitiba realiza uma série de entrevistas com candidatos ao governo do Paraná nestas eleições. Além de trazer aos ouvintes os principais projetos de quem pretende assumir o comando do Palácio Iguaçu, as entrevistas buscam identificar como os candidatos se posicionam no cenário político e diante de temas de interesse da sociedade. As entrevistas têm a duração de 20 minutos. Os candidatos respondem às perguntas da produção da Band News FM e também a questionamentos que foram gravados por representantes de setores econômicos e sociais do Paraná. As perguntas desses convidados serão sorteadas.
E hoje recebemos aqui nos estúdios da Band News FM Curitiba a governadora e candidata Cida Borghetti, do PP. Casada com o deputado federal e ex-ministro Ricardo Barros, Cida Borghetti tem 53 anos, é governadora do estado e concorre à reeleição. Nascida em Caçador, em Santa Catarina, mudou-se para Curitiba ainda criança e no começo dos anos 90 para Maringá, noroeste do Paraná. É mãe da deputada estadual Maria Vitória, também do PP.
Na vida política, foi presidente voluntária do Provopar em Maringá de 1990 até 92. Chefe do escritório de representação do Paraná em Brasília entre 98 e os anos 2000. No governo de Jaime Lerner, deputada estadual de 2003 a 2010. Deputada federal de 2011 a 2014. E vice-governadora do Paraná de 2015 a abril de 2018. Foi quando assumiu o cargo de governadora com afastamento do governador Beto Rich do PSDB para se candidatar ao Senado. É a primeira governadora do estado em caráter definitivo e concorre novamente ao cargo em busca da credencial de primeira governadora eleita do Paraná.
Governadora, obrigado pela sua presença aqui na Band News. Boa quinta, bom dia.
Bom dia ouvintes da Band News. Eu agradeço a oportunidade. Bom dia a vocês também que têm a oportunidade de nos ouvir nesta manhã ensolarada em Curitiba, né?
Tá bonita mesmo. 10h22 começa a contar a partir de agora, portanto, os 20 minutos de conversa com a governadora e também candidata. Governadora, a senhora assumiu o governo em abril, na sua avaliação, esses quase 5 meses como governadora do Paraná. Isso deve ampliar a vantagem frente a outros candidatos ou acentua uma certa resistência de parte do eleitorado com relação à atual situação política do Paraná? Como avalia esses dois pesos?
A minha avaliação, né, e a grande oportunidade como primeira mulher a governar o estado do Paraná na sua história em 165 anos, nós estamos fazendo uma gestão bastante eficiente, pronta para atender a população. O governo digital já é uma realidade. Hoje, 220 serviços estão à disposição da população do Paraná através da internet. Para você hoje fazer a segunda via da carteira de identidade, você faz na hora, né, através do governo digital e do seu computador, né, usando a internet. Para facilitar a desburocratização também da máquina pública, assinamos esse decreto já no início, atendemos todas as 399 cidades do Paraná, 3 mil convênios, 5 bilhões de reais em investimentos, dando uma oportunidade também para a geração de oportunidade, emprego, renda. 37 mil novos empregos foram criados no Paraná, o CAGED aponta isso nos últimos 4 meses. A redução da criminalidade foi a menor dos últimos 11 anos, nesses últimos 4 meses. Uma ação até que pode ser pequena, mas de grande importância à população, principalmente a população dos bairros mais afastados da cidade, distritos, que quando eu cheguei, já há algum tempo, a população tinha uma demanda grande para retornar, pagar as contas da Copel, né, a conta de luz nas lotéricas, e eu rapidamente resolvi o problema. Fui à Caixa Econômica, ao superintendente da Caixa Econômica e também ao diretor, ao presidente da Copel, e rapidamente resolvemos isso e trouxemos, né, essa facilidade novamente. Hoje qualquer cidadão paga a sua conta de luz em qualquer lotérica do estado do Paraná. Então, ações importantes como a comunicação a todas as empresas de pedágio, que não vamos mais renovar o pedágio a partir do ano de 2021. Estamos construindo um novo modelo com a sociedade civil organizada para tarifa justa e mais obras, né? No mínimo deve constar 50% a menos do que é pago hoje, né? O paranaense paga caro pelo pedágio e nós já comunicamos, tomamos essa decisão e a coragem e estamos enfrentando, fazendo as audiências públicas. E eu estou me colocando à disposição da população do Paraná para continuar trabalhando pelas pessoas. O meu olhar é muito voltado àqueles que mais precisam, às regiões mais deprimidas do Paraná.
Então, candidata, a pergunta, né, era justamente essa, quer dizer, se amplia a vantagem frente a outros candidatos ou acentua uma resistência esse período? Na sua opinião, amplia a vantagem, é isso?
Olha, desde o dia eu assumi, posso falar aqui da pesquisa, né? Quando eu assumi eu tinha 3% aproximadamente de intenção de voto e 70% aproximadamente de desconhecimento, né? A população do Paraná nunca tinha ouvido falar e não me conhecia. Agora, 4 meses depois, eu tenho 15%, né? Triplicou, portanto, um pouquinho mais. E ainda 40, 45% da população ainda não me conhece, né? Então, dos candidatos que se apresentam, eu fui a candidata que cresceu, né? Nesse período. E eu posso acreditar, né, a esse nosso trabalho, desses 4 meses, sim, trabalhando firme, com determinação, com coragem, tomando medidas importantes e assertivas, como a greve dos caminhoneiros, trabalhadores, por exemplo. Chamei, né, para dentro do Palácio Iguaçu um gabinete de crise com a sociedade civil organizada, setor produtivo, dos transportes, dos caminhoneiros, Polícia Civil, Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal, doutor Adriano, diuturnamente ali nos ajudando, a integração das forças de segurança. E rapidamente o Paraná deu uma resposta ao Brasil. Foi o primeiro estado a sair da crise e nós cuidamos, não tivemos nenhum problema aqui, nenhum caso de violência, né, graças a Deus, mas trabalhamos 11 dias dioturnamente, cuidando para que não acontecesse nada, que o nosso estado não sofresse penalidades e isso não aconteceu. Então são atitudes e determinação que eu acho que está fazendo a diferença nesse momento, né?
Candidata, um dos temas centrais aí dessas eleições deve ser o reajuste do funcionalismo, né? A senhora reabriu a conversa com os sindicatos, mas essa relação acabou sendo estremecida aí depois da oferta do índice de 1%. Como a candidata pretende lidar com essa questão sendo eleita, reeleita no caso?
Eu sou uma governadora do diálogo e estabeleci e priorizo o diálogo com todos os setores. Não houve nenhuma situação estremecida com os sindicatos, porque eu tenho conversado, dialogado, colocado a nossa equipe à disposição e eu quero aqui apenas lembrar que quando assumi o governo, há 4 meses atrás, assumi o governo e recebi, né, a LDO com a previsão, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento prevendo 0% para o funcionalismo. A reposição, 0%. Eu recebi, assim, um orçamento pronto. Eu não fiquei satisfeita, reabri a discussão com os sindicatos, chamei a equipe da Secretaria da Fazenda, os técnicos, a administração também, e mais de 2 meses trabalhando muito em cima e chegamos ao que era possível. Eu tenho responsabilidade com 11 milhões de habitantes. E responsabilidade fiscal. Não podemos infringir a lei de responsabilidade fiscal, porque o Paraná pode ficar como os estados. Hoje nós temos 6 estados brasileiros que não pagam o salário dos funcionários, parcelam o 13º. Olha a situação do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Nós não podemos, nós temos que cuidar. E eu, como gestora, eu estou cuidando. 1% foi possível, chamei os outros poderes que não puderam me acompanhar, eu até entendo. Portanto, eu vetei o aumento dos outros poderes, a Assembleia derrubou o veto e promulgou a lei e ficou dessa maneira. Numa ação eleitoreira, voltando um pouquinho atrás, deputados da oposição fizeram a proposta do 2,76 numa atitude eleitoreira. Eu conversei com os sindicatos e disse a eles que estaria retirando o projeto que previa 1% para destravar a database. Isso é respeito ao funcionalismo e respeito à população, aos 11 milhões de habitantes. O dinheiro é um só, o tesouro do Estado é um só, que vem do sagrado dinheiro dos nossos contribuintes. Nós temos que ter zelo por isso. E pedi e falei aos sindicatos e aos deputados da base que retiraria o projeto e vou apresentar e vou abrir a discussão e o diálogo após as eleições. Nós não podemos, no momento pré-eleição, fazer atitudes eleitoreiras e colocar em risco, né, as finanças do Estado, infringir a lei de responsabilidade fiscal e comprometer as despesas primárias.
Nós temos perguntas que foram gravadas por representantes de vários setores, candidata e governadora da sociedade. O número é de 1 a 11. Vou pedir então para que a governadora escolha o número de 1 a 11, por favor.
O número 11.
Número 11. Vamos então à pergunta de número 11 para as candidatas Cida Borghetti.
Meu nome é Gilmar Mendes Lourenço, sou economista, professor da FAE Business School, consultor e fui presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IPARDES, entre 2011 e 2014. De acordo com estatísticas do Banco Central do Brasil, apesar de apresentar a menor relação entre endividamento e receita corrente líquida no conjunto dos estados considerados mais desenvolvidos do país, o governo do Paraná voltou a registrar déficit em suas contas em 2018, chegando a 2% da arrecadação líquida em 12 meses. Por essa perspectiva, que medidas seriam necessárias para a restauração do equilíbrio estrutural das finanças e da capacidade de gasto e de investimento do Executivo Estadual?
A folha do funcionalismo público, sem dar aumento, ela já cresceu 2% este ano. Sem aumento, ela cresceu já 2%. O estado do Paraná está entre os 3 estados mais eficientes do Brasil, com responsabilidade, com investimentos, obras em todos os municípios, infraestrutura, a saúde, agricultura, em todas as áreas. Nós temos uma equipe de extrema competência, né, na Fazenda, que vem cuidando rigorosamente em dia das contas públicas e do dinheiro sagrado dos nossos da população do Paraná, que paga, né, corretamente em dia todos os tributos e os impostos, né, que o governo tem colocado, né, prioritariamente. Então, o Estado está equilibrado, com as contas equilibradas, as contas públicas, nós não temos nenhuma pendência, né? E o Paraná é um estado em desenvolvimento. E uma grande oportunidade falar aqui sobre o Paraná que queremos para daqui 200, para quando completaremos 200 anos, que é em 2053, daqui 35 anos, nós estamos planejando o futuro do estado para chegar em 2053 organizado, desenvolvido, as áreas, as regiões mais deprimidas ou as regiões mais desenvolvidas. O desenvolvimento regional vai ajudar, né, na qualidade de vida de cada região. Vou dar um exemplo aqui: Arapongas, Cianorte na confecção, Marialva, né, no plantio e no cultivo das uvas, a produção do vinho, uvas de mesa. Então, cada região do Paraná, o oeste do Paraná, né, a agricultura, o agronegócio, que é muito forte, cada região, né, tem o potencial regional, e nós estamos desenvolvendo e pensando, né, o Paraná desenvolvimento, né, para 2053. E de que forma? Nós vamos contratar, né, um escritório internacional e nacional juntamente com a sociedade civil organizada, que serão os fiscais desse trabalho, para que outros governantes sigam à risca, né, todo o projeto e o trabalho de desenvolvimento até chegar em 2053. É esse o nosso pensamento, né, mas eu quero deixar a população do Paraná bastante segura de que o Paraná é um dos estados, um dos três estados da federação mais eficiente, as contas estão equilibradas, nós temos dinheiro em caixa para investimentos, estamos cuidando rigorosamente do dinheiro sagrado da população.
Vamos a mais um sorteio de perguntas de 1 a 10, qual número a candidata escolhe?
Agora vamos no 1, né?
Vamos lá, no então. Número 1.
Eu sou o Tony Reis, sou doutor em educação, diretor executivo do Grupo Dignidade. E eu gostaria de saber qual que é a sua posição sobre a comunidade LGBTI, que é uma das mais discriminadas no estado. Nós temos altos índices de violência e discriminação. E o que pode ser feito para mitigar este problema?
Olá, Tony. Eu conheço o Tony, conheço a sua militância, a sua luta. Aliás, o Tony que foi recebido, inclusive, pelo Papa, né? Teve um reconhecimento do Papa Francisco pela sua seriedade com que lida com esse tema. Eu sou contra qualquer tipo de violência, o Tony Reis sabe disso, e a comunidade LGBT também. Eu tenho um carinho muito especial e defendo, inclusive, né, a liberdade e a opção de cada um, né? Deus nos dá a vida, e com a vida, cada um tem a sua missão e as suas escolhas. Eu escolhi, inclusive, Tony, e falo aqui a todos vocês, para me acompanhar como vice-governador, o Coronel Sérgio Malucelli, Coronel da Polícia Militar do Paraná, professor de formação de oficiais da Polícia Militar, tem um conhecimento na área de segurança pública e está nos ajudando muito, porque a violência, né, nas ruas, e nós estamos diariamente, né, escutando e vendo ações de violência contra a mulher, contra a criança, contra idosos, contra adolescentes, e também a violência contra pessoas que escolhem a sua opção, né? E o movimento LGBT tem um trabalho muito importante, né, na orientação, né, para os seus seguidores. E o Coronel Malucelli, que é da área da segurança pública, pode nos ajudar muito, né, a promover campanhas orientativas, né, para que a população entenda e respeite a opção de cada um.
Candidato, falando agora com relação a o que já tem sido falado há algum tempo, esse termo não é necessariamente novo, mas sempre vem à baila em cada nova eleição, que são os outsiders, né? Pessoas que não são necessariamente da política ou não têm um passado político. A gente tem ainda uma margem de indecisos muito grande. Acaba sendo um desafio conquistar pessoas, principalmente indecisos, né? Com um passado ligado também à política. Quer dizer, como fazer isso? Como trazer essas pessoas para a sua campanha? Como a senhora avalia isso?
Eu acho importante agora a participação a partir de amanhã, né? Os programas eleitorais estarão à disposição da população do Paraná, que vão escolher, né? Vão ter uma... comparar a história de cada um, o currículo, os serviços, né, à população, e é um momento importante de conquistar, né, esses votos que também não se decidiram ainda ou não querem nem ouvir falar da política. E nós temos que entender, conversar com as pessoas, porque o mundo, infelizmente, né, a palavra, o ser político hoje, por inúmeras situações de corrupção, né, que envolveram partidos, agentes públicos, e eu rapidamente tomei uma decisão assim que cheguei ao governo e criei a divisão de combate à corrupção. Dei autonomia a essa divisão, que tem a integração da Polícia Civil, Nós temos um delegado extremamente competente que diariamente tem nos dado o retorno e a imprensa divulgado ações da Divisão de Combate à Corrupção. Hoje mesmo, um estelionatário que usava 6 identidades, abrindo inúmeras empresas, né, aqui no Paraná, mas já fazia isso em outros estados e aplicando golpes, né? Nós temos, portanto, né, um foco muito grande através do telefone 181. A população pode denunciar qualquer ato de desvio de conduta, seja ele praticado por funcionário, assessores, secretários, dentro do âmbito de governo administrativo ou mesmo crimes econômicos. Eu até peço aqui que a população ajude a denunciar através do telefone 181, que é o Disque Denúncia, que é o mesmo telefone para denunciar abuso sexual infantil, violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra os idosos. É um cadastro único, né? E que as pessoas tenham a certeza de que a sua identidade é preservada, é garantido, né? A integração das forças de segurança dá toda essa segurança, mas nós precisamos acabar de vez com essa marca corrupção. E acabar de vez com a marca corrupção é denunciar, é saber aonde está o foco, e a população está cansada. Então, a pessoa que se apresenta, que está na política, tem pessoas que não querem ouvir falar. A gente percebe isso. Ah, não, a política eu não quero saber. Mas tudo é política, né? Nós temos que praticar a boa política, fazer ações que atendam às demandas da sociedade, que atendam a todos os setores e que priorize, né, a criança, o adolescente, os nossos idosos. Eu criei o condomínio para a pessoa idosa, né? São os condomínios com 40 unidades, é uma parceria da COAPAR, Governo do Estado do Paraná, e os municípios. Por exemplo, lá em Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Jaguariaíva, Piraquara, são municípios que, Prudentópolis, que já estão contemplados com esse condomínio, que tem idosos, que não tem família, né, e que não tem para onde ir. E nós, o poder público, né, tem esse olhar, eu tenho esse olhar, eu gosto de cuidar das pessoas. Demos um bom exemplo, inclusive, esta semana. Pela primeira vez, nós criamos a televisita, que é a visita monitorada, né, pelo telefone, pela internet, um depoimento, inclusive, de 2 detentas. Uma não via a mãe, a filha, e conheceu o neto de 2 dias há 8 anos. 70% das mulheres detentas não recebem visita alguma. Quando são casadas, os maridos largam. Quando a família não vai visitar, são abandonadas. E nós precisamos recuperar essas pessoas para voltar, quando tiver a sua liberdade, voltar para o seio familiar, para voltar a conviver com pessoas, mas sair recuperadas, né?
Candidata, nosso tempo ele terminou. Obrigado pela sua presença, sua companhia na Band News FM nessa manhã.
Muito obrigado. Olha, eu vou pedir o voto 11, tá? Muito obrigado.